בעזרת השם, אז אם שתן הדף ממחת המודבי, תדעו אז ליניאס ג'יבה שפרסים. אל ג'יבי הוא עומדים כדיש רבי שמעון, כי הוא מומי, כי נומי הוא נביאד, ג'יזה אלי, וי, פזהו קידושין קונסרט המולר, פסה איסי כמו מועדה ג'יורו, e o enviado, em vez de fazer exatamente o que foi ordenado, ele faz isso com uma moeda de prata. O Rabi Shimon disse que o Kiddushin é válido. Porque mesmo que o homem falou para ele fazer isso com uma moeda de ouro, ele não quis dizer justamente uma moeda de ouro, ele quis trazer somente um exemplo. Mas se ele quiser, ele pode usar também uma moeda de prata. E por isso o Kiddushin é válido. Amar Abai, diz o Abai, Rabi Shimon, Rabi Shimon ben Gamliel, Verabrazar, esses três sábios, todos sustentam este conceito, que quando a pessoa nomeia um enviado e fala uma coisa, ele não quer que o outro vá fazer isso ao pé da letra, e sim está dando somente um exemplo. Reb Shimon, Hadiamrar, o Reb Shimon, o primeiro da lista, ele, como disse, falou que se o homem manda o enviado fazer o que deixou com uma mulher com uma moeda de ouro, ele não quer dizer o pé da letra, isso pode ser feito também através de uma moeda de prata. Rashbag. O Rashbag também sustenta isso. Detran, como a gente vê numa Mishnah, a Mishnah diz o seguinte: Get Pashut e Dav Mitochon. Existem dois tipos de get, do documento de divórcio: o documento comum e o documento que é chamado de Get Mekushar, que é feito que a gente dobra o documento várias vezes, costura em cada dobra, que deve ser usado pelos Kohanim para eles divorciarem suas esposas. Então, um get pashut, um get comum, documento de divórcio comum, as testemunhas escrevem no próprio papel na frente. Mekushar, já o documento que é usado por um Kohen quando vai divorciar sua esposa, Edav Mechorav, as testemunhas, eles não assinam na frente do papel, eles assinam no avesso. Pashut, Shektavo Edav Mechorav, Mekushar Shektavo Edav Mitocho, se a pessoa inverteu e assinou do lado contrário, Shnem Psulim, então o documento está, não é válido. Reb Hanina ben Gamliel Omer, Reb Hanina ben Gamliel diz, Mekushar Shektavo Edav Mitocho, Kasher Shekholosoto Pashut. Mesmo se é um get que era para ser para um Kohen e queriam fazer ele costurado e deveriam assinar as testemunhas do lado contrário, se eles escreveram na frente, isso é válido se não se trata de um Kohen, se trata de uma pessoa comum que somente estava fazendo um get costurado e no fim as testemunhas escreveram na frente, isso é válido. Reb Shimon Gamliel Omer, Shimon Gamliel diz, a kol ki minhag ha-medina, tudo vai ser medido segundo o costume do local. Ou seja, se o costume do local é fazer um get comum, e então o marido pede para ele fazer um get comum, ele vai ter que fazer um get comum segundo o costume da região. Vai vir na e os sábios perguntaram, como é que o Reb Shimon Gamliel vem e diz isso? A primeira opinião discorda disso? Será que se o costume aqui é fazer um dos tipos do documento, então ele pede para o enviado fazer um get, será que ele pode fazer não segundo o costume do local? Vem a Ravashi, explica o Ravashi que a questão é o seguinte: Be'ada lehele de Pashut, ve'ava de Mekushar, inam be'ada lehele de Mekushar, ve'ava de Pashut, kulear malupligi devadai kpeida. Todos concordam que se a gente se trata de um lugar onde todas as pessoas fazem um get comum, e aí foi enviado, o marido pediu para o enviado fazer um get, ele fez um get costurado. Ou, quando o costume é fazer costurado, e ele modificou do costume e fez um get comum, é lógico que isso não é válido. Porque uma vez que o marido pediu para ele fazer um get, a gente entende, interpreta que a vontade do marido é fazer um get como que é o costume do local. Que plie, a discussão entre os dois sábios é o seguinte: Be'atra denehige e ben bepashut ben bemekushar. Se trata num local onde o costume é fazer, algumas pessoas fazem o get comum, outras pessoas fazem o get costurado, ou seja, não existe um costume fixo. E ele vem e fala, olha, faça um get comum, e o enviado foi e fez o get costurado, que é muito mais complicado. A primeira opinião diz que, já que ele falou para fazer um gueto comum, então deve fazer o que ele pediu um gueto comum. O Marça Vale, o Rabshun Gamliel, discute e diz, mas como não, já que o costume do local é também fazer o comum e também fazer o gueto costurado, mesmo que ele mudou e fez o costurado, isso é válido. Isso que o homem pediu para ele fazer um gueto comum não quer dizer que desde deve ser cumprido ao pé da letra. E sim, ele quis facilitar, falou, faz um gueto comum. Mas se ele quiser fazer um costurado, já que esse é o costume do local, isso também é válido. Tá aí, então, a prova que também o Rabshun Gamliel sustenta que, mesmo quando a pessoa no meio enviado e dá uma certa instrução, a gente não deve entender isso ao pé da letra, e sim que ele somente veio facilitar. E o terceiro sábio, que também concorda com esse conceito, Rebelazar, Detran, como diz a Mishnah, Haisha Shamrait Kabel Gitima Komploni, a mulher que no meio enviado diz, vá e receba o meu divórcio de um certo local, meu marido que mora em tal local, porém, no fim, ele foi atrás do marido e recebeu o divórcio em um outro lugar. Passou. Não é válido, porque já que a mulher falou para ele receber numa certa cidade, a gente deve cumprir o que ela mandou. Já o Rebelazar discute e diz que não, que isso é válido. O motivo que ela falou, a cidade, ela só quis indicar para facilitar, para enviado procurar o homem. Mas ela não quis dizer que isso tem que ser cumprido ao pé da letra. Daí a prova, então, que também o Rebelazar sustenta e concorda que quando a pessoa no meio enviado e dá uma certa instrução, a gente não deve cumprir isso ao pé da letra. E ele, a gente diz que ele só falou isso para facilitar. Vamos voltar agora à discussão que a gente viu na nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah a discussão sobre um homem que fala para a mulher que vai dar uma moeda de ouro e no fim dá uma moeda de prata. Ou que ele diz que vai dar uma moeda de prata e no fim dá uma moeda de ouro. Vimos duas opiniões. Será que, já que ele modificou para menos ou para mais, está tudo cancelado e o Kiddushin não é válido? E uma segunda opinião, o Rabi Shimon disse que não. Que se ele mudou para mais, ele falou que vai dar de prata, acabou dando de ouro, nesse caso é válido. Somente caso contrário, que o Kiddushin não está válido. Isso a gente viu a discussão na nossa Mishnah com relação ao homem que fala um certo valor e dá outro. Amar Ula, vem Ula e explica. Machloket Beshvach Mamon. Toda essa discussão é quando se trata de uma questão monetária. Aval Beshvach Yuchsin, Divrei Akol Elam Kudeshet. Porém, se se trata de uma diferença familiar, uma questão familiar ou da linguagem familiar do homem, e então ele fala que é uma coisa e na realidade ele é outra, tanto se ele foi para pior, tanto se foi para melhor, todos concordam que o Kiddushin não está válido. My time, e qual que é o motivo disso? Porque a mulher diz, o provérbio que diz, a mulher não quer um sapato que é maior que o pé dela. Ou seja, por exemplo, se ele diz que ele é um mamzer, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma linhagem familiar problemática, que ele nasceu, o homem, de um casamento proibido. Ele é um considerado mamzer. Ele diz que é um mamzer. No fim das contas, a gente descobre que ele não é um mamzer. Ele é somente um natim, que é um problema familiar menos grave. Ou seja, ele mudou para melhor. Diz o Ura que nesse caso todos concordam que não é válido. Porque é uma questão de dinheiro. A gente pode falar, ele prometeu menos e deu mais. Então diz o Reb Shimon que o casamento está válido. Mas uma vez que ela aceitou em casar com uma certa pessoa, um certo tipo de homem, de repente, na realidade, ele é uma pessoa diferente. Então não é o que ela tinha concordado. Ela concordou usar um sapato menor, de repente é um sapato maior. Ou seja, é um outro tipo de casamento, uma outra pessoa. Então, se agora não é a realidade que ela estava pensando, o Kiddushin não foi válido. Eles podem fazer um novo Kiddushin, mas o casamento que foi feito achando que ele era um tipo de pessoa, mesmo que agora ele é uma linhagem familiar melhor, mesmo assim, isso não está válido. Tana Miyahi, e a Gemara traz uma prova para isso, como diz a Braita, Modé Reb Shimon, imitar Eshvach Yuchsin, e não Kudesh. Diz a Braita claramente que o Reb Shimon concorda. O Reb Shimon concorda que se ele mudou uma questão familiar, mesmo que ele mudou para melhor, isso não está válido. Amar Ravashi, e assim também disse Ravashi, Matnit Namidaika, da própria Mishnah, podemos trazer uma prova que realmente essa afirmação está correta. Decatane, porque a Mishnah, que a gente vai ver a seguir, que é a continuação da nossa Mishnah, a Mishnah diz o seguinte: se ele diz que ele era um Kohen, um sacerdote, que é a melhor linhagem familiar possível, e no fim ele é um Levi, ou que ele disse que ele é Levi, Venimitsa Kohen, e no fim ele era um Kohen. Natin, Venimitsa Mamzer, ele disse que ele é um Natin, do povo dos Givonim, e no fim ele é Mamzer, que é uma linhagem pior. Mamzer, Venimitsa Natin, ele disse que ele era Mamzer, e no fim ele somente é um Natin. Todos esses casos, diz a Mishnah, que o Kiddushin não está válido. Velou para o Reb Shimon, e com relação a essa questão, o Reb Shimon não discutiu. A gente vê que com relação à nossa Mishnah, que se trata de uma questão monetária, o Reb Shimon discute. Porém, uma questão familiar, o Reb Shimon não discute. Matkifla Mar Baravashi pergunta sobre isso, Mar Baravashi. Era de que tal menat, yesh li bato shifcha megudelet ve'enlo, al menat she'elo ve'yesh lo deshvach mamonu, achen amedo palik? Como é que você pode dizer isso? A Mishnah que você trouxe, ela continua. Ela continua dizendo que se o homem falou para a mulher que eu estou casando na condição que eu tenho uma serva ou uma filha que já é grande em casa, e no fim ele não tem essa filha, ou que ele prometeu que não tinha uma filha grande, no fim ele tinha uma filha grande, nesses dois casos, o Kiddushin não está válido. E também sobre isso, o Reb Shimon não discutiu. Aqui é uma questão monetária, não se trata da família, uma questão familiar, é uma questão monetária, que ele tem uma serva ou não tem uma serva. E como é que você vai explicar o fato que a Gemara não cita que o Reb Shimon discute sobre isso? Ela, Parig Bereisha Vodine Seifa, a Hanami Parig Bereisha Vodine Seifa, a explicação vai ser então, que já que o Reb Shimon discutiu com a opinião, a primeira opinião, na nossa Mishnah sobre as questões monetárias, que ele prometeu de ouro e foi de prata, prometeu de prata e foi de ouro, o Reb Shimon disse que se ele mudou para melhor, o Kiddushin está válido, a gente deduz automaticamente que ele vai discutir também sobre a questão da serva. Mesmo que a gente, ele não foi citado lá, a gente deduz sozinho. Já que ele discutiu nessa Mishnah, ele vai discutir também na próxima Mishnah. Assim também, pergunta o Rav Ashi, com relação às outras coisas citadas na Mishnah, o homem falou que era Kohen, não era Levi, por exemplo. Também sobre isso, a gente vai dizer que mesmo que não está escrito, o Reb Shimon discute. Ou seja, não temos uma prova disso que o Reb Shimon não foi citado lá, que ele discute com aquilo. Pode ser que ele discute com aquela Mishnah. Fala com ela, não, é diferente. Arriasta, Adam e divide de Shvach Mamon, Palik. Bereisha Godin e Seifa. Realmente, é diferente. A questão da serva é uma questão monetária. Com relação a questões monetárias, o Reb Shimon, no nosso Mishnah, disse que se ele mudou para melhor, o Kiddushin é válido. Por isso ele não foi citado na continuação, porque com relação às questões monetárias, ele já discutiu, já disse que se mudou para melhor é válido. Porém, com relação às outras questões, as questões familiares, que ele falou que ele era Kohen e no fim era Levi, por exemplo, com relação a essas questões é diferente. Eu posso achar que o Reb Shimon concorda com isso. Então, se o Reb Shimon de fato discute com isso e diz que se mudou para melhor, isso é válido, isso deveria ser citado na Mishnah. O fato que, com relação às questões familiares, a Mishnah não citou o que o Reb Shimon discute, podemos concluir então, falar que o Reb Shimon só discutiu com relação às questões alimentares, porém com as questões familiares, ele não discute. Vei vai teima, e uma segunda resposta sobre a questão de Avashi. Você não entendeu o caso da serva. Também o caso da serva se trata sobre uma questão familiar. Não se trata que ele falou que ele tem uma serva grande que pode servir eles. Se trata que ele falou que eu tenho uma serva importante. Não uma serva maior de idade, grande, e sim uma serva importante. Já que uma serva importante é uma questão familiar, porque a mulher pode dizer, eu não quero casar com esse homem, porque essa serva é importante, com certeza, já que ela é uma mulher importante, ela vai conversar com as vizinhas, e ela vai acabar fofocando, contando os meus segredos para as vizinhas. Então, também sobre isso se trata sobre uma questão familiar, então, não temos uma prova disso que Reb Shimon não é citado na próxima Mishnah. A conclusão, então, como disse Ula, que com relação a um homem que mudou uma questão monetária, prometeu mais e deu menos, ou prometeu menos e deu mais, A opinião do Tanakama é que o Kiddushin não é válido, e o Reb Shimon disse que não, que se ele mudou para melhor, o Kiddushin é válido. Porém, com relação às questões familiares, todos concordam que se ele fez qualquer mudança, tanto para mais, tanto para menos, o Kiddushin está anulado. E a prova para isso é que com relação às questões familiares que são citadas na continuação da nossa Mishnah, o Reb Shimon não discute. Uma prova que ele concorda que neste caso, se ele mudou qualquer coisa, o casamento não está válido. A Gemara agora vai trazer uma série de casos de um homem que ele faz o casamento com a mulher, faz o Kiddushin, porém ele faz uma certa condição. Por exemplo, tá na Rebanan, diz a Braita, Almenach Alikariana. Ele vem e diz, olha, eu estou casando e estou te falando, olha, eu te garanto que eu sou uma pessoa que sei ler bem. Se eu não sei ler, então o Kiddushin não está válido. Então ele quer garantir para ela que ele sabe ler. Ele fala assim, olha, eu estou fazendo o Kiddushin na condição que eu sei ler o Sukkim da Torá. Fala a Braita, qual que é a lei? Keiva, Tchekarash lo Shab Sukkim Beveit HaKnesset. Se ele sabe ler na sinagoga 3 psukim, isso já é o bastante para ele ser uma pessoa que sabe ler, e o Kiddushin está válido. Rebbe de Omer, Achei Kravetarge. O Rebbe de Omer diz que não basta somente ele ler o psukim, ele precisa também saber traduzir o psukim. Pergunta a Maetarge, ele pode traduzir como que ele bem entende o psukim? Isso é impossível, a Tânia começa a braita. Rebbe de Omer diz o próprio Rebbe de Omer. Nós temos uma tradução da Torá para o aramaico, que é chamado de Targum Ungros. Essa tradução é exata. Logo diz o Yehuda que só a pessoa traduz um pasuk literalmente, e não como o Ungros, que às vezes ele aumenta algumas palavras, ou uma pessoa que aumenta palavras onde ele acha que deve se aumentar na tradução, e não como traduz o Unclus, ele está traduzindo errado. Ou seja, a tradução do Unclus é a tradução exata do hebraico para o aramaico. E a pessoa não pode traduzir como ele entende o Sukkim. Como é então que diz o Buda que ele pode traduzir o Sukkim quando ele quiser? Ela é mais Targum, Targum de Dan. Explica então o Buda não. Ele precisa ler 3 Sukkim e traduzir como o Targum Unclus. Continua a Braita diz, vale me lidar Marley Kariana. Tudo isso, se ele falou que ele sabe ler, então ele precisa ler 3 psukim e precisa traduzir eles, se ele sabe fazer isso, isso é o bastante para ele cumprir a condição e o Kiddushin está válido. A Vala Marley Kariana, mas se ele falou que ele é um Barcoré, um especialista na leitura da Torá, não basta somente ele saber ler 3 psukim. Ah, de cara, ele tem que ler Oraita Nevive Ktudre, toda a Torá, todos os profetas e todas as escrituras santas, todo o Tanakh Mediuca, exatamente sem errar. Se ele falou que ele é um cara que sabe ler profissional, ele tem que saber ler toda a Torá, todo o Tanakh sem erros. Continua a Braita trazendo casos parecidos. Um homem que vai e noiva com a mulher, Almenatia Nishoné, na condição que ele sabe estudar, sabe a Mishnah. Rizkia amar halachot, diz o Rizkia, se ele sabe as halachot, as leis que recebemos na tradição de Moshe Rabbeinu, isso já é o suficiente, e o Kiddushin da vale. Rebbe Yochanan amar a Torah. Rebbe Yochanan diz que basta ele saber a Torah. A Gemara entendeu o que quer dizer os psukim da Torah. Pergunta então, a Gemara, Meitev, Eizui, Mishnah, como é que o Rebbe Yochanan diz isso? Está escrito na Braita, o que quer dizer Mishnah? Rebbeir Omer Halachot, Rebbeir diz que isso quer dizer as leis da tradição de Moshe Rabbeinu. Rebbeir Omer Midrash, Rebbeir explica que é os comentários da Torá. Ou seja, se a pessoa falou que sabe Mishnah, não basta saber somente a Torá. Ele tem que, ou segundo a opinião, saber as leis da tradição, e segundo a outra opinião, ele tem que saber os comentários da Torá. Mas Torá realmente explica, Gemara, o que quer dizer que o Rebbe Yochanan falou que ele tem que saber Torá? Midrash Torá. Ele tem que saber os midrashim, os comentários sobre a Torá. Então, uma pessoa que falou que ele sabe estudar Mishnah, ele tem que saber, segundo uma opinião, as leis. Segundo outra opinião, tem que saber os comentários sobre a Torá. E explica a Braita, vai, Mire de Amar Latanina. Isso que ele falou, que ele sabe estudar um pouco de Mishnayot. Avar Amar Latana Ana. Mas se ele falou para a mulher que ele está casando na condição que ele é um Tana, ou seja, que é um sábio, que ele sabe a Mishnah, nesse caso ele tem que saber muito. Adetane Hilcheta Sifra Sifri Vedosefta. Ele tem que saber todas as leis da tradição de Moshe Rabbeinu, todas Sifrá, Sifrit, Tosefta, ou seja, todas as leis que são citadas nas Mishnayot. Continua a Braita, Almenacha li Talmid, a pessoa que diz que ele está noivando na condição que ele é um estudioso, um aluno que estuda, ele não precisa ser um grande aluno, assim como o Shimon ben Azai e o Shimon ben Zoma, que eram grandes alunos que não paravam de estudar. Ela, quando se chama o Bechor Makom Davar Echad no Talmudov, ele falou, afirma uma certa decala. Sim, simplesmente, sabe, pode-se perguntar para ele algo sobre o assunto que ele está estudando e ele sabe responder, mesmo se ele está estudando uma Masechet Kalá, que é uma Masechet muito fácil. Isso já é bastante para ele ser chamado um aluno e ele está casado. Almenach ni Chacham, se ele falou que ele está noivando com ela na condição que ele é um sábio, a gente não exige dele ser igual o grande Rebbe Akiva e os grandes sábios de Avne do nosso povo. Ela acorda o se a gente sabe perguntar sobre qualquer assunto, algo, e ele sabe dizer algum ensinamento inteligente sobre o assunto, isso já é bastante para ele ser chamado de um erudito. Almenach Negibor, se ele casa com ela, faz o Kiddushin, na condição que ele é um valente, ele não brinca que é Avner Bener, que é Avner Tzuriah, ele não precisa ser um grande valente, assim como o Avner Bener, os grandes valentes da nossa história. Ela colche Haverav Mitiarim Menon Veigurato. Basta que a turma dele, os amigos dele, tenham medo dele, porque é uma pessoa forte e valente, isso já é considerado uma pessoa valente, e o Kiddushin está válido. Almenach Ani Ashir, se ele vai lá, se ele vem e fala que ele está levando na condição que ele é rico, ele não brinca que ele é Brezer Ben Harsum ou que é Brezer Ben Azar, ele não vai ser um grande milionário. Ela, kol shebnei iro mechabdim otam ben yoshro, basta que as pessoas da cidade honram ele por ele ser uma pessoa de posses, isso já é o bastante para o que do Shin está válido. Almenach ani tzadik, se ele falou que ele está levando na condição que ele é uma pessoa tzadik, uma pessoa justa, afilo rachagamur mekudeshit, sheme mer tshuvah vedatou. Mesmo se ele é uma pessoa perversa até agora, a gente diz que talvez ela está noiva. Porque a gente fala, talvez, no momento que ele falou isso, ele fez tshuvah, ele se arrependeu de tudo que ele fez até agora, ele decidiu que daqui para frente ele vai ser uma pessoa diferente. Isso é bastante para ele ser chamado de uma pessoa justa e correta. Então a gente desconfia que talvez esse casamento está válido. A Almenach ani rachah, se ele veio e falou que ele está levando com ela, na condição que ele é uma pessoa arachá, um perverso, mesmo que até agora ele é uma pessoa justa, a gente diz, talvez, nesse instante, ele teve um pensamento de idolatria, e aí ele já é considerado uma pessoa negativa. Então, a gente diz que o Kiddushin está válido, mesmo que até agora ele achava que ele era uma pessoa correta, pode ser que, de repente, ele mudou de direção, mudou de maneira de ser, e agora está uma pessoa negativa. Então a gente disse que talvez o Kiddushin está válido, e a gente não vai deixar essa mulher se casar com outro homem sem se divorciar desse primeiro, porque talvez o Kiddushin foi válido. E agora a Gemara traz uma série de ensinamentos morais. Asarakam Chokhmah Yardur Olam. 10 Kabim. Kabim são uma certa medida, como se fosse 10 quilos. Então 10 Kabim de sabedoria Deus trouxe para o mundo. Tishare Talta Eretz Israel. 9 foram para a terra de Israel. Ve'achad Kol Olam Kolo. E o 10º restante se distribuiu por todo o mundo. Ou seja, na terra de Israel tem uma inspiração especial para atingir os degraus da sabedoria. Continua a Gemara. Asará Kabim Yofiar Durolam. 10 Kabim, medidas de beleza, Deus trouxe para o mundo. Tishan Natla Yerushalayim, 9 foram para Yerushalayim, cidade de Jerusalém, Vechad Kololam Kolo, e o 10º se distribuiu para o resto do mundo. Asará Kabim Ashirut Yadurolam, 10 Kabim de riqueza vieram para o mundo. Tisha Natla Romi, 9 foram para o Império de Roma. Vechad Kololam Kolo, e o outro se dividiu para o resto do mundo. Asará Kabim Aniut Yadurolam, 10 Kabim de pobreza vem para o mundo. Tisha Natla Bavel, 9 foram para a Babilônia. Vechad Coralan colou e o resto do mundo pegou o décimo restante. Asara Kabim Gassut Yardu Laolam. 10 Kabim de orgulho, um orgulho negativo, vieram para o mundo. Tisharat La Eilam. 9 foram para a região de Eilam. Ve'echad Coralan colou. E o resto se desviou para o resto do mundo. Pergunta Agmará, Gassut Lebavel Onachit. Como é que você diz que esse orgulho da pessoa se gabar foi para Eilam? Como é que você não fala que isso foi para a Babilônia? Ve'aktiv, o profeta Zechariá diz na profecia: eu vi duas mulheres com asas, como se fossem anjos, como as asas da águia, levantando uma certa panela, uma grande bacia da terra para os céus. Eu perguntei para o anjo o que quer dizer essa visão, o que quer dizer essa profecia, para onde estão levando essa bacia. E diz o anjo: eles estão levando isso para a região da Babilônia. E Amra Biochanan explicou: Rabbi Yochanan, Zuchanofav Gastaruach. Se trata sobre a bajulação e do orgulho negativo que foram para a Babilônia. Shardur Bavel. Então, como é que você diz que o orgulho negativo foi para Eilam? Respondeu Maraim: Leachanachit, Vishterbum, Vishterbum, Vishterbum. Originalmente, isso veio para a Babilônia, porém, depois, isso acabou indo para a região de Eilam. Deikanai fala: Maraim, uma prova para isso. Deikanai, ele viu que lá, Bait Amina. Uma prova do próprio Pasuk. O Pasuk diz, começa no plural e o Pasuk continua no singular, dizendo que vai uma coisa para a Babilônia. Ele aprende que uma das coisas que foi para a Babilônia acabou indo para Eilam. Insiste Agmará e questiona: Ei, Neivá, Mar, Mar, Simar, Legasut, Aniut, Aniut, Bavelu. Como é que você diz que o orgulho negativo foi para Eilam e não para a Babilônia? Temos um ditado de um sábio que diz que um sinal para o orgulho e a pobreza. E nós sabemos que a pobreza está na Babilônia. Logo, deve ser que o orgulho também está lá. Fala Marama Eniut, Anilda Torá. Quando disse o sábio que a pobreza é um sinal para o orgulho, não se trata sobre a pobreza material, e sim sobre a pobreza espiritual. Quando existe uma pobreza de Torá, isso é uma prova que tem orgulho. Uma pessoa ou uma população que é muito orgulhosa, eles não conseguem estudar ou atingir níveis altos no estudo da Torá. Que eu tive que aprender disso do pastor que diz a Rotlá no Cuidava Shudai Menlá. Ve'ava Rabi Yochanan Zoylam. Disse o Rabi Yochanan sobre esse pastor que se trata sobre Elam. Zachtar Ligmot, Zachtar Lamed. Que eles estudam a Torá, mas eles não conseguem ensinar a Torá. Ou seja, eles não conseguem atingir níveis altos no estudo da Torá por causa do orgulho negativo que eles têm. Continua a Agmará. Asara Kabim Gvurai Abdulola. 10 Kabim de bravura vieram para o mundo. Tishana Tlu Parsiim. 9 foram para os persas. E o 10º se espalhou para o resto do mundo. Asara Kabim Kinim Erdurolam. 10 Kabim de Kinim, de bichos e de piolhos, vieram para o mundo. Tishana Tna Madai. 9 foram para a região de Madai. E o 10º se espalhou pelo mundo. Asara Kabim Kshafim Erdurolam. 10 Kabim de feitiços vieram para o mundo. Tishana Tlu Mitzrayim. 9 foram para o Egito e o 10º foi para o resto do mundo. Asara Kabim Negaim Abdurlam. 10 Kabim de lepras e doenças vieram para o mundo. Tetnot Tu Hazirim. 9 foram para os porcos e o 10º foi para o resto do mundo. Asara Kabim Znut e Abdurlam. 10 Kabim de Znut, de pecados relacionados às questões familiares, vieram para o mundo. Tishana Tla Arábia. 9 foram para os povos árabes e um que se rostou foi para o resto do mundo. Asara Kabim Azut Yardu Laolam. 10 Kabim de pessoas mal criadas vieram para o mundo. Tishan Atla Meishan. 9 foram para a região de Meishan. E o 10º restante foi para o resto do mundo. Asara Kabim Sikha Yardu Laolam. 10 Kabim de falar, de conversas, vieram para o mundo. Tishan Atla Rashim. 9 foram para as mulheres. E o 10º restante foi para o resto da criação. Asara Kabim Shichrut Yardu Laolam. 10 Kabim de pessoas que se embebedam, que ficam bêbadas, vieram para o mundo. Tishana Tlu Kushim. 9 foram para o povo de Kush. E o 10º foi para o resto do mundo. Asara Kabim Shina Yardu Laolam. 10 Kabim de pessoas que dormem muito vieram para o mundo. Tishana Tluavadim. 9 foram para os escravos, que são muito preguiçosos. Vehad Natlukolam Kulo. E o 10º se dividiu pelo resto do mundo. Vamos então ver a nossa Mishnah. A nova Mishnah, a gente já citou ela no começo do nosso Daf. O homem que vem e fala para a mulher: eu estou noivando com você, Almenate Ali Kohen, da condição que eu sou o Kohen, sou um sacerdote, que é considerado uma linhagem familiar muito boa. Venim Zalevi. Porém, depois a gente descobre que na realidade ele não é Kohen, ele é Levi. Levi, Venim Zalevi. Ou que ele diz que é Levi, no fim das contas ele é Kohen. Ou seja, ele mudou a linhagem familiar, tanto do melhor para o pior e do pior para o melhor. Natin venim tsa mamzer, mamzer venim tsa natin. Ele disse que ele é mamzer, que é um bastardo que nasceu de um casamento proibido, e no fim ele não é mamzer, ele somente é um natin que pertence ao povo dos givonim. Ou que ele disse que ele é natin, e no fim ele é mamzer. Ben ir venim tsa ben krach. Ele diz que ele mora numa cidade pequena, numa aldeia, e no fim descobre que ele mora numa grande cidade. Ben krach venim tsa ben ir. Ou que ele diz que mora numa cidade grande, e no fim descobre que ele mora numa pequena aldeia. Que ele diz, vamos supor que ele diz que ele está casando na condição que a casa dele é perto do balneário, a casa de banho. Ou que ele diz que a casa dele é longe do balneário. E no fim a gente descobre que é perto. Ele diz que tem uma serva ou uma filha grande. E no fim a gente descobre que ele não tem essa serva. O Almenach Enovesh, ou que ele diz que ele não tem uma serva, no fim ele tem. Almenach Enobanim, Veyeshlo, ele diz que não tem filhos de outro casamento, e no fim ele tem filhos. Ou Almenach Yeshlo, Veyeshlo, ou que ele diz que tem filhos, no fim descobre que ele não tem. O Bekulam, em todos esses casos, Afalpish Amra Belibia Yalit Kadeshlo, Afalpish Enam Kudeshit. Mesmo se depois ela vem e diz: olha, eu quis casar, mesmo que não fosse exatamente como ele está falando, eu decidi que eu vou casar com ele porque eu gostei dele. Mesmo se a condição que ele pôs não seja verdadeira. Ele disse que tem filhos, não tem filhos, para mim não faz diferença. Mas você tem que casar com ele. Mesmo assim, em todos esses casos, o Kiddushin não é válido. Tudo isso a gente falou, que o homem falou uma coisa e no fim ele não cumpre. O mesmo se aplica se a mulher falou uma coisa. Por exemplo, ele falou que está noivando com ela na condição que ela tem uma serva, ou na condição que ela é Kohenet, que ela é filha de um Kohen. No fim descobre que ela não é Kohenet, ou que ela não tem uma serva. Em todos esses casos, assim como se ele mudou, o Kedushin não está válido, assim também se ela falou uma coisa e na realidade não era, o Kedushin está desmanchado. Agmará agora nos ensina um conceito importante. A pessoa vendeu todos os seus bens porque ele morava fora da terra de Israel. Decidiu que ele vai morar na terra de Israel. Então ele vendeu a casa, vendeu os móveis, vendeu tudo. A intenção dele era ir para a terra de Israel. Se ele soubesse que ele não vai conseguir ir por algum motivo para Israel, ele nunca teria vendido. O Beit Nizav não amara o Lomide. Porém, na hora que ele vendeu, ele não falou nada. Ele vendeu e não especificou que ele só está vendendo porque ele vai para Israel. No fim, ele não conseguiu ir para Israel. E agora ele vem e diz que ele quer voltar atrás da venda. Eu só vendi porque achei que ia ir para Israel. Uma vez que eu não consegui ir por um certo motivo, eu quero desfazer a venda. Amar Rava, vem o Rava e diz: Havei dvarim shevalev, dvarim shevalev enam dvarim. Mesmo que ele de fato teve essa intenção, uma intenção, enquanto isso é um mero pensamento, isso não tem validade. Se a pessoa quer que a coisa esteja válida, ele tem que falar isso verbalmente. Não adianta ele pensar. Tudo bem, ele pensou, mas ele não especificou isso. A pessoa pode entender isso, pode entender outra coisa. Não tinha como a gente saber. Já que ele somente pensou isso, ou seja, essas coisas estavam no seu coração, ou seja, ele não tirou isso para fora, isso não é válido para nós. Então é como se fosse que ele vendeu sem nenhuma condição. Mesmo que ele estava pensando que ele só estava vendendo se ele vai conseguir viajar, já que ele não especificou isso, não pôs isso verbalmente, mesmo que ele pensou isso, a condição não foi imposta uma vez que ele não falou isso. Ou seja, as condições que a pessoa pensa e não fala não são válidas. Menanei lerava ha. Questionando agora, de onde o Rava aprendeu esse conceito. Que se a pessoa pensa uma certa condição, se ele não pôs isso em palavras, isso não é válido. E lembra-me, ela disse, ah, propõe agora uma proposta de onde o Rav aprendeu isso. Diz a Braita, e Yakriv Oto, a pessoa que tem uma certa obrigação de trazer um certo sacrifício, por um certo motivo, aprendemos as palavras do Pasuk, Melamed Kofim Oto, a gente aprende que se ele tem a obrigação de trazer um sacrifício, ele não está trazendo a oferenda para o Beit HaMikdash, a gente força ele a trazer o que ele é obrigado. E a Chor Bar Korcho, será que a gente força ele mesmo contra a própria vontade? Estamos no mar de Lutzonó. Por outro lado, o Pasuk fala que ele vai trazer isso para a própria vontade. Hakei, então como é que a gente pode forçar ele e ele trazer para a própria vontade? Explica a Gmará, confirma o Tô, a Tchomar Otsiani. A gente força ele até ele falar, tá bom, eu quero trazer. Ou seja, se ele não quer trazer, a gente vai bater nele até ele falar que quer trazer, e aí ele está trazendo o Corbara para a própria vontade. E logo questiona a Gmará, Viamai, Rabeli, Beronichale. A gente sabe que ele por dentro, na verdade, não quer trazer o Corbara. Ele está falando, porque ele apanhou bastante, então ele está falando que ele quer trazer. Mas por dentro, ele não quer trazer. Ele lá, Mishum da Brinando Varim, Mishum da Brinando Varim. A princípio, a lógica dessa lei, então, é que uma vez que a pessoa faz um certo ato, e ele fala uma certa coisa, mesmo que ele está pensando diferente, o que ele pensa não tem validade, o que ele fala é o que vale. E uma vez que ele está falando porque ele quer trazer, mesmo que talvez ele está pensando diferente, isso não é o bastante. Então, talvez o Rava daqui aprendeu esse conceito, que a pessoa que pensou uma certa condição, já que ele não falou, isso não é o bastante. Fala, Gmará, isso não é uma prova bastante para o conceito do Rava. Porque Dilma, Shanihata, Naranzada, Denika Lebekapará. No caso do sacrifício, a pessoa fez um certo pecado. Precisa trazer um sacrifício para perdoar o pecado que ele fez. Nós todos nós sabemos que a pessoa, na verdade, ela quer ser perdoada. Ela quer perdoar o pecado que ela fez. Então, talvez somente naquele caso, a gente pode dizer que mesmo que a gente sabe que ele está pensando diferente, já que ele falou o que ele quer, então é considerado o que ele quer. Porque no fundo, ele realmente quer. Ele quer ser perdoado. Porém, no caso da pessoa que vendeu, quem disse que se o pensamento dele é que a venda não vai ser válida, caso ele não for para Israel, que realmente isso não tem nenhuma validade. Era Miseifa. Então fala, Gmará, talvez ele aprendeu, o Rava aprendeu o seu ensinamento da continuação dessa Braita. Continua a Braita dizendo, também um homem que tem que divorciar sua esposa, e ele não quer dar para ela o divórcio. Ou seja, ele quer prender a mulher. Eles já se separaram, mas oficialmente ele tem que dar para ela o documento de divórcio. Ele não quer dar, de maneira que ela vai ter impedida de casar com outros homens. Então, a gente bate nele e força ele até que ele vai dar e falar que ele quer dar o divórcio. Se ele falar, der somente ou fazer o ato de dar e falar que ele não está divorciando, isso não é válido. Ele tem que falar que ele quer dar. Novamente, questiona Gmará. Mesmo que por dentro, ele não quer. No princípio, daqui o Rav aprendeu que mesmo que ele pensa uma coisa, isso não tem validade contra o que ele diz. Fala Gmará também, isso não é uma prova. Lá também é diferente. Lá, uma vez que os sábios estão falando para ele dar, a gente sabe que por dentro ele quer cumprir o que os sábios de Israel mandam. Por isso, somente naquele caso, o que ele fala é o que vale contra o que ele pensa, porque a gente sabe que por dentro ele quer cumprir o que os sábios estão instruindo a ele. E por isso que nesse caso é válido. Porém, no caso do homem que vendeu, e por dentro ele só está vendendo na condição que ele vai conseguir viajar e não conseguiu, talvez o que ele pensou tem validade. Por que? De onde Rava então aprendeu suas palavras? E o que tudo isso tem a ver com a nossa Mishnah? Isso a gente vai ver em Bezat Hashem amanhã. Kol Tov.